Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Pará para verificar as condições de plantio da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Pará, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vanderlei, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, Notícias Agrícolas.
Vanderlei, os trabalhos de plantio estão acontecendo aí no estado, como é que são as condições para o produtor paraense implementar essa próxima safra?
Guilherme, aqui no Pará, como é um estado, como a gente já falou outras vezes, um estado grande, né, continental, mas temos aqui alguns momentos diferentes de plantio. Região sul do Pará já largou o plantio lá atrás, na mesma época do Mato Grosso, está tendo uma falta de chuva lá nesse momento, agora, esses dias, não está chovendo conforme era esperado. O produtor já está agoniado, né? Já na região de Paragominas, no Polo Paragominas, ali na região de Rondon, já tem um plantio que já foi largado um pouquinho mais cedo. As lavouras estão em boas condições, mas tem uma semana que não chove. Paragominas deu um momento de chuva aqui no mês de novembro, fora da época, e alguns produtores, poucos produtores, resolveram arriscar plantar a safra aqui, que deveria até ser plantada dia 15 de dezembro, dia 20, e até agora as plantas emergiram, estão boas, mas não está chovendo mais esses dias, né? Não tem assim ainda, digamos assim, um risco. Espera-se que chova, tá dessa forma por aqui.
E aí, Vanderlei, até quando devem se estender esses trabalhos de plantio aí no estado, considerando nessas diferenças entre as regiões?
Olha, o sul do Pará, que já era para ter terminado, devido a essas questões aí climáticas, como a BR-63, tá enrolado lá e não acabou. Tem gente plantando, o pessoal não encerrou ainda. E Paragominas aqui, eu mesmo vou escolher uma data, dia 15 a 20 de dezembro, para iniciar a semeadura. Então, eu acredito que no polo aqui nosso, em Santarém, que trabalha mais ou menos na mesma época, a gente vai aí janeiro todo plantando. É normal a gente passar janeiro plantando, cabeça de fevereiro ali um pouco ali, deve mais ou menos nessa época aí.
E aí, Vanderlei, nesse momento a gente consegue apontar alguma expectativa de vocês para a produção nessa safra, até se a gente comparar com o ano passado? Quanto é que foi o tamanho da produção aí do estado na safra passada e quanto que vocês estão projetando para esse ano?
Olha, eu vou falar em volume de hectares, porque a gente está vendo uma onda de crescimento naquelas áreas que estavam mais assim desinteressado com o preço da soja subindo. Então, o produtor resolveu aproveitar aquelas áreas, algumas áreas de pastagem no sul do Pará, e está evoluindo muito isso. Acredito que não 63 também, né? Então, a gente vai ter um acréscimo aqui. Nós vamos sair aí de 600 mil hectares, 600 e pouco, nós vamos ter um acréscimo de 8% em cima dessas áreas, né? E, consequentemente, a produtividade também desse mesmo padrão de porcentagem aí. Então, não, não, nós aqui temos uma grande possibilidade de incremento de lavoura, né? Haja visto que nós não plantamos 0,5% do estado, então todos os anos aqui tem um avanço na área plantada. Esse ano a gente notou que isso aí evoluiu bem na região sul do Pará. Muita gente de Goiás chegando ali naquelas regiões ali onde tinha muita pecuária e fazendo um plantio maior naquela região ali de Xinguara, Redenção ali, o sul do Pará em todo, né? E é o 63 crescendo, e a região de Santarém também crescendo, né? Então, a expectativa nossa é que vai ter de 8% a 10%. É um estado muito grande, você não tem condição de fazer um levantamento muito preciso, é muito difícil, né? Tem áreas aqui muito distantes da gente, então a gente não tem esse levantamento. A gente coleta informações aí de produtores novos aí e de outras regiões, vai levar esse número aí, aproximadamente.
Vander, até, né, nessa questão da expansão das áreas, essa semana aqui no Notícias Agrícolas a gente conversava com um produtor lá do Paraná, da região de Itambé. Ele comprou uma terra aí no sul do Pará, no município de Santa Maria das Barreiras, e a partir da próxima safra vai começar a plantar aí também. É um crescimento que vem vindo ano após ano aí no estado.
Olha, você falou uma região aí do sul do Pará, que é Santa Maria das Barreiras. É uma região ali próxima à Redenção, Santana, muito promissora, né? Quem está nos ouvindo aí, É bom que a gente cita Santa Maria das Barreiras, é uma área que está atraindo muita gente, né? Não só ali, como região de Santana do Araguaia, na divisa ali do Mato Grosso, perto da Vila Rica. Então, nós temos ali, só naquela região ali de Xinguara, Mãe Maria, naquela região ali, é muita área de pastagem, muitos frigoríficos instalados ali. Então, o pessoal não está diminuindo a oferta de boi, porque está indo para outras questões aí convencionais, e saindo para o confinamento. E, então, está sobrando área para a agricultura. E as áreas são abertas, né? O sul do Pará são áreas abertas há muitos anos, não tem aqueles problemas ambientais. Então, muita gente do Paraná, do sul do Brasil, de Goiás, chegando naquela região ali, uma região bonita. Muito. E a rodovia BR-158, que era um dos maiores gargalos que a gente tinha ali, e era péssima, já tem 5 anos de muito sofrimento ali com o pessoal que trabalha ali, ela está sendo toda melhorada, está sendo construído pontes ali, o governo federal está investindo pesado ali na 158, que isso aí vai... dar um retorno ao produtor com a diminuição dos valores de frete e tirando essa diferença do preço da soja entre lá e Paragominas devido à nossa distância do porto. Então, com certeza, esse cidadão aí do Paraná fez um excelente aquisição. Ontem mesmo ligou um produtor aí que só mexia com gado oriundo de Goiás, na região de Xinguara. Está começando pesado na agricultura e na soja. Então, nós vamos crescer bastante esse estado aí. Eu acredito que em breve aí nós rompemos a barreira do 1 milhão de hectares e aí para 2 milhões não é muito longe também.
E aí, Vanderlei, olhando agora para o mercado, como é que o produtor aí do Pará entra nessa nova safra em termos de comercialização? Já foram muitos negócios fechados? Como é que está essa estratégia de vendas por aí?
Olha, Guilherme, aqui, eu estou até com o site do Notícias aberto aqui, vendo aqui com queda de 18 pontos hoje, né? Alguma coisa foi fechada... Parte foi amarrada nas trocas com as trades, né? Com as revendas, e tem coisas para estar aberto para fechar. Né? Então, tem soja para fechar, foi fechado o volume de soja de R$130, R$130 e poucos aqui passar para maio, para junho, né? E tem coisa para se fechar ainda aí. O pessoal está meio com o pé atrás com o fechamento de soja. Nós estamos vivendo um momento, tá? Um disco e me disco aí, de produtor com problema de contrato, com trade, com área, com soja que não vai produzir, com contrato ser fechado, muito abaixo lá atrás. Então, o pessoal está meio, digamos, esperto com essa questão de fechamento com soja. Aqui a gente tem que estar com olho na lavoura e olho na tela, olho no mercado. A gente tem que estar sempre assim, antenado nessa situação aí.
E aí, Vanderlei, uma questão que dificultou o trabalho do produtor e do Estado nas últimas safras, a questão logística de estradas, a ponte que a gente tratou bastante aqui no Notícias Agrícolas. Como é que está toda essa situação? Esse ano o produtor deve ter uma situação mais confortável para escoar sua produção?
Olha, eu acredito que esse ano nós não vamos ter muita dor de cabeça. A ponte foi resolvida. Nós temos a balsa aqui nessa região nossa, aqui na cidade de Moju, ela dá um transtorno, mas nós estamos tendo a opção da hidrovia aqui em Paragominas também, no Rio Capim, que fica próximo aqui, que consegue dividir esse volume de soja aí ao porto de Barcarena. E com a melhoria da 163 lá na região do Progresso, com a melhoria da 158, né? E então, com essa questão nossa aqui da hidrovia, nós vamos dar uma melhorada na logística, com certeza. E o nosso sonho, para quem produz no sul do Pará, é aquele Pedral do Lourenço, resolver aquele embrólio ali para a gente começar a embarcar soja ali no Marabá, que a gente vai conseguir gerar um ganho melhor aos produtores que plantam no sul do Pará. Né? Ainda tem essa possibilidade, isso aí. Eu acredito que nesse governo, isso aí parece estar sendo levado um pouco mais sério. Então, quem sabe nós vamos ter logo em breve essa logística que vai melhorar para atender ali aquela região do sul do Pará que está em crescimento bem evoluído, bem rápido.
Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para as lavouras de soja aí no estado do Pará. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu desejo a todos os produtores desse Brasil, a dificuldade é grande, que tenham uma excelente safra e que venha conhecer o nosso estado do Pará, que venha investir no Pará. Nós estamos muito próximos aqui, uma das melhores áreas de embarcações de portos aqui do Brasil. Que venha para cá conhecer a região, quem sabe? Bora aquele clima aí, o camarada bota um pé aqui no Pará e o outro lá no sul do Brasil. Beleza? Obrigado aí, Guilherme, pelo espaço que nos cedeu aí.
Wanderlei, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra no estado. Muito obrigado.
Obrigado, que agradeço. Obrigado.
Esse, o Wanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Pará, conversou com a gente para explicar um pouquinho o estágio de desenvolvimento da safra de soja 2021 lá no estado paraense. Segundo o Wanderlei, a região sul do estado, que planta mais cedo, começou os seus trabalhos lá em meados do mês de outubro, seguindo um pouco o calendário do Mato Grosso. Nesse momento, o plantio já deveria ter sido encerrado, mas ainda há trabalhos acontecendo, porque a região enfrenta falta de chuvas, inclusive as áreas já semeadas vão apresentando alguns problemas de desenvolvimento devido a essa falta de precipitações. Na região mais ao norte, a região, o polo lá de Paragominas, os trabalhos ainda começando bastante timidamente, teve uma chuva fora de época no mês de novembro, alguns produtores arriscaram o plantio, mas essas precipitações cortaram e a expectativa é de que esses trabalhos comecem para valer mesmo entre o dia 10 e dia 15 de dezembro, se estendendo até o começo do mês de fevereiro. Já na região de Rondon, que é um meio termo aí dessas regiões produtoras do estado, o plantio vai acontecendo também em boas condições, as lavouras apresentam bom desenvolvimento, mas a região também apresenta uma semana sem chuvas e já liga o sinal de alerta por parte do produtor. A expectativa da ProSoja Pará é um crescimento de 8% nas áreas cultivadas nessa safra, em cima dos 600 mil hectares registrados no último ciclo, justamente em função dos preços altos da soja que estimularam os produtores a apostarem em novas áreas. Inclusive o Wanderlei comentando um crescimento bastante grande na região sul do Pará, muitos produtores do sul do Brasil, do estado do Centro-Oeste também apostando no cultivo de novas áreas lá no sul do Pará. A infraestrutura da região vem melhorando com os anos e é uma região que promete, tem bastante potencial de crescimento para daqui para frente, o Wanderlei comentando com a gente. Por fim, olhando para o mercado, o produtor paraense já negociou alguma parte da sua produção, troca por insumos, conseguindo bons preços, contratos aí de R$ 130 a saca para entrega em maio, junho do ano que vem. E agora, nesse momento, um pouquinho com o pé atrás, observando as movimentações de mercado, esperando um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras para fechar novos contratos lá na frente e conseguir boa rentabilidade nessa safra, que pelo menos por enquanto, apesar dessas dificuldades iniciais, promete ser muito boa lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.